O PSD teve duas excedências de tempo, uma do CDS e outra do Chega, e por isso o Sr. Deputado Almir Moreira tem até 31 segundos para poder responder a estes pedidos de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo naturalmente por responder à questão que me foi colocada pelo Sr. Deputado do Chega e dizer-lhe uma coisa muito simples. Em primeiro lugar, eu sei que custa muito e nenhum dos senhores deputados aqui o quis dizer, mas a nossa inflação, e vocês sabem-no muito bem, a inflação de Portugal é a mais baixa, é a que tem crescido menos da União Europeia. É a que tem crescido menos da União Europeia, a inflação. E isso também, eu sei que vocês não querem dizê-lo, mas é bom lembrar. E dizer outra coisa, quando aqui se diz que não se faz nada, que age a pensar nas pessoas, 20 cêntimos por litro é quanto cada pessoa.
Pronto, ficou sem tempo, Sr. Deputado. Já terminou. Vamos continuar. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do CDS-PP, até 2 minutos e 30 segundos. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este debate é um debate obviamente relevante, não é o primeiro, nem desde que a crise começou, nem nesta semana, mas convém que seja um debate um bocadinho para além daquilo que o Sr. Deputado Tomás Cardoso Pereira dizia quando apresentava a iniciativa do LIVRE que deu origem a este agendamento. Dizia ao Sr. Deputado, é preciso ter ideias. Não, Sr. Deputado, numa altura em que as pessoas passam dificuldades, é mesmo importante é que as ideias sejam boas. E no caso das do LIVRE, estão muito longe de ser boas, desde logo. Olha, há uma delas que os senhores têm uma ideia tão extraordinária que propõem devolver uma verba a quem não a pagou. E, portanto, convém estudar um bocadinho mais, saber como é que funciona o IVA, para perceber que só pode receber uma devolução de IVA quem liquida a IVA, não é quem, a meio do processo, entrega a IVA a outra entidade que o vai posteriormente liquidar. O que os senhores queriam fazer era uma transferência financeira para quem teve um acréscimo de custo por suportar esse acréscimo de custo e fazê-lo na proporção do IVA. Mas para conseguirem fazer isto têm que estudar um bocadinho mais, lá está, não é só ter ideias. É a diferença, o senhor deputado e o LIVRE têm sempre aquela... Essa é a boa, Sr. Deputado, Mário Mourinho Lopes já disse, se trabalhassem 5 dias se calhar já dava. A diferença entre os 4 e os 5 dias podia fazer a diferença. Mas também, se em vez de estarem todas as semanas a fazer programas eleitorais da Associação de Estudantes e começassem finalmente a fazer projetos-lei, podia ser que efetivamente conseguissem contribuir com alguma coisa útil, para o debate. E alguma coisa útil para o debate é nós analisarmos, por exemplo, qual é o problema que Portugal tem, diferente de outros países, para reagir a uma situação como esta? E o problema que Portugal tem, diferente de outros países, para reagir a uma situação como esta, chama-se socialismo. Porquê? Porquê? Porque o socialismo deu aos portugueses mais impostos do que outros países têm para pagar e menos salário para receberem ao fim do mês. E o que acontece é que quando há uma oscilação como esta, nós temos menos capacidade do nosso lado para poder resolver o problema e, naturalmente, como pagamos grande parte daquilo que ganhamos ao Estado, é ao Estado que vamos pedir ajuda. E o Estado depois tem que estudar muito bem, como disse o deputado Almir Moreira, e bem, como é que dá essas ajudas para ser equitativo nas mesmas. Neste momento e em mais um debate, não houve um senhor deputado que conseguisse sustentar aquilo que já disseram muitas vezes e neste debate não disseram, deixaram de dizer, que é que o Estado está a lucrar com a crise. O Estado não está a lucrar com a crise, poderá ter de ajudar mais. Veremos em que momento.
Imagino que vamos passar à fase de encerramento, assim que a mesa conseguir saber quem é o deputado do Grupo Parlamentar do LIVRE que vai fazer o encerramento. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, até 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, está visto que a direita não quer ajudar as pessoas. Mas o LIVRE deixa aqui dois reptos O primeiro repto é este. Se o Governo achar que baixar o IVA não resulta porque parte da redução se perde pelo caminho, então que devolva diretamente o IVA pago às famílias que mais precisam. Perguntam, quem paga? Todos nós. Quanto custa os 6% do IVA sobre bens essenciais comprados pelas famílias cujos rendimentos anuais são inferiores a 14 vezes o salário mínimo nacional per capita? E sim, informo o PSD que os bens essenciais são taxados a 6%, não há cá variações de 23%, 13%, etc., já que surgiu aqui a dúvida. E mostro aqui também a evolução do preço do cabaz alimentar desde 2022, onde se pode constatar a baixa do custo entre abril de 23 e janeiro de 24. Sim, até o IVA zero teve efeito, mas nem é isso que estamos a propor. É a devolução parcial deste IVA condicionado aos rendimentos das famílias. E acrescento que neste momento o cabaz está nos 255 euros, correspondente a um aumento de 4,5%, muito superior à inflação. O que vai onerar bastante mais as famílias de mais baixos rendimentos. E o segundo repto que o Livre deixa é o seguinte: se o Governo acredita que existem lucros extraordinários que justificam uma taxa sobre esses lucros, então usemos esse diagnóstico para proteger as pessoas. Um teto nas margens de comercialização dos combustíveis impediria às grandes empresas de aproveitarem a crise para fazer ganhos extraordinários e permitiria que os preços das bombas fossem efetivamente mais baixos para os consumidores. O Parlamento tem duas hipóteses. Fica do lado da resignação contra as pessoas, sem fazer nada, a ver o Governo a gerir cêntimos no ISP, ou vota favoravelmente as nossas propostas e esperamos que estejam à altura das vossas responsabilidades. Nós cumprimos com as nossas.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos passar ao ponto 4 da ordem de trabalhos, um agendamento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, com dois projetos de lei relativamente a creches e educação pré-escolar, e para a apresentação das iniciativas legislativas, até 4 minutos. Eu penso que ali o quadro, entretanto, tem que ser adaptado. Vamos só aguardar por esse momento. Portanto, o PCP já está. Portanto, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Raimundo.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP avança hoje com propostas que colocam a prioridade nos direitos das crianças e, de forma muito particular, no direito à educação desde o nascimento. A Assembleia da República tem hoje, mais uma vez, a oportunidade de garantir que todas as crianças dos 0 aos 6 anos têm acesso a uma vaga na creche e no pré-escolar. Foi por insistência do PCP que, em 2020, se iniciou o caminho da gratuitidade das creches, uma medida que mudou a vida de milhares de famílias, mas que, tal como alertámos na altura, precisava de ser acompanhada pela criação de mais vagas. Tivemos razão. Hoje, milhares de famílias ainda não conseguem vaga para os seus filhos, como é exemplo, entre muitas outras, da família do Xavier, dessa família que inscreveu o seu filho em 32 instituições e que até hoje se espera por vaga, com tudo o que isso implica na sua vida e na vida do seu filho. É esta a realidade que resulta de um número de vagas em creches para o qual não há resposta pública e que, mesmo somando todas as vagas que existem nas IPSS e no privado, respondem apenas a 52% das necessidades, o que significa que há pelo menos 92 mil crianças que ficam de fora desta possibilidade. Perante esta que é a realidade, é urgente criar uma rede pública de creches que garanta uma vaga gratuita a todas as crianças, que responda às necessidades das famílias, mas também que responda à urgência de um país que enfrenta, como todos nós sabemos, um gravíssimo problema de déficit demográfico. É isso que propomos com a abertura em creche de 100 mil novas vagas até 2029 e mais 148 mil até 2033. Um plano, um caminho, uma opção, uma proposta inovadora e de progresso que deixa de olhar para a creche apenas como uma resposta social, mas acima de tudo como uma necessidade educativa. Uma proposta que não é circunscrita nem isolada e é por isso que propomos também medidas que respondam à realidade de uma educação pré-escolar está longe de ser universal e está longe da gratuidade, e onde a rede pública garante apenas 55% das vagas, uma realidade que leva a que muitas famílias tenham de recorrer ao setor social e privado com os custos que isso incorpora. O programa lançado pelo Governo resultou na prática em apenas mais 66 novas salas e 2.883 novas vagas. Ora, muito insuficiente, e assim não vamos lá. É urgente responder a este problema e, para o fazer, e sem desvalorizar o papel de diversas instituições, desde logo a solidariedade social, é preciso que o Estado se assuma como o construtor da oferta pública que se exige, alargando, como propomos, num período de 3 anos, a rede pública pré-escolar e avançar de imediato com 150 novas salas já no próximo ano letivo. 2 projetos, 2 oportunidades para responder às crianças e para as colocar no centro da prioridade da ação política. 2 projetos, 2 oportunidades para responder às famílias e ao déficit demográfico do país, oportunidades que não podem, a bem das crianças, mais uma vez, serem desperdiçadas. É este o desafio que está colocado a todos e a cada um dos deputados.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Raimundo tem 2 pedidos de esclarecimento. A mesa informa, pede ao Sr. Deputado que informe se responde 1 a 1 ou em conjunto. Em conjunto. Então, para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Vânia de Jesus, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Paulo Raimundo. O PCP, com as propostas que traz a este debate, mostra uma vez mais ao país o seu modelo de sociedade. Tudo cabe ao Estado. É que o Estado pague tudo, construa tudo, controle tudo. É assim na educação, é assim na saúde, é assim na habitação. Uma visão centralizadora onde o privado e o social são sempre vistos como ameaça em vez de parceiros. Propõe uma rede de creches exclusivamente estatal. Vejam só, 100 mil vagas até ao final da legislatura, 2 mil milhões em construção e mais de 560 milhões por ano. Executado no prazo de 3 anos, diz o PCP, paga pela via do aumento dos impostos. Senhor deputado, não vamos por esse caminho. O governo da AD segue o caminho certo. Alargar a rede existente, garantir a gratuitidade, envolvendo o setor público, social e privado, para dar resposta às famílias e resolver a falta de vagas, e há já trabalho feito. O Governo da AD reforçou o apoio à infância até aos 3 anos. Assegurámos creche gratuita no privado, onde não há vaga na rede social. Abrimos novas salas, reforçámos parcerias com municípios e instituições. E o PCP sabe bem que foi o seu parceiro de governação, o Partido Socialista, que nada fez para aumentar o número de vagas. O Governo da AD que reforçou o programa Creche Feliz, alterou os critérios para o melhorar, por exemplo, a cobertura por freguesia mais próxima das famílias e das comunidades, e foi com o Governo da AD que em 2 anos há mais 16 mil vagas e creche gratuita a chegar a mais de 128 mil crianças. Portanto, Sr. Deputado, a pergunta que lhe deixo é quando deixará o PCP de vender ilusões aos portugueses e de tentar empurrar o país para essa obsessão comunista de pôr o Estado a fazer tudo, destruindo o que funciona e não respeitando a liberdade de escolha das famílias portuguesas.
Para o segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Barreira Soares, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A proposta que o PCP hoje aqui traz mostra mais uma vez uma visão antiga, fechada e profundamente ideológica do papel do Estado. E da forma, inclusivamente, como devemos responder às necessidades das crianças e das famílias. O que está em causa devia ser dar às nossas crianças o melhor. Vivemos num mundo exigente, em constante mudança, mas o PCP continua sem entender esta mudança. Em vez de colocar as crianças e a família ao centro, coloca novamente o Estado e sempre o Estado ao centro. Em vez de procurar a melhor resposta possível, insiste na velha obsessão de que a resposta tem que ser pública. Sr. Deputado Paulo Raimundo, quem educa são os pais que devem escolher entre o público e o privado, de acordo com o que considerem melhor para os seus filhos. Sr. Paulo. Falam tanto em liberdade, no 25 de Abril andam com cravos ao peito, gritam liberdade aos sete ventos, mas depois, no que diz respeito em dar a liberdade aos